essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada.
Eu acho que é meio que impossível você não ter escutado essa música em algum momento da sua vida. Tenha você 20, 30, 40, 50 anos, não importa. Essa é a primeira música do Rock Brasil. Ah, não é a primeira música do Rock Brasil, porque Rock Brasil ele vem antes dos anos 80. Nos anos 70 tinha rock no Brasil, porque Roberto Carlos é rock, porque Erasmo Carlos é rock, e por aí vai, mas não. O Rock Brasil é um movimento estético musical, que começou com essa música, com a Blitz, em 1982.
Ok, você venceu. Batata frita. Aí,
a história por trás desse movimento todo, que a gente começa aqui hoje com a Blitz por um motivo óbvio. Porque, como eu disse, foi a primeira banda a estourar. E uma super banda, na verdade, né? Pessoal da área de teatro ali, tinha um grupo, o Evandro Mesquita com a Regina Casé e a Fernanda Abreu, né? Pra quem não sabe, fazia parte. O Lobão, ele era baterista da Blitz, foi o primeiro baterista. Gravou o primeiro disco. Tem mil histórias por trás aí desse episódio aí da Blitz em si. Só que o pessoal, ah, não, mas em São Paulo tinha o rock underground, também era Rock Brasil. Não. O começo é esse, né? O começo é esse, com a história toda do Circo Voador. E esse projeto meio que feliz, assim, que é a Blitz, né? Uma coisa descolada, uma coisa... Você pode falar, mas isso é rock? Será que isso é rock? Que tipo de música é essa? Sim, é rock. Mas é um rock bem característico da época. Isso que eu acho legal.
Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu. Você não soube.
E claro, né? Depois você tem Legião, você tem Barão Vermelho na sequência, né? Vamos até colocar. Bete Balança é uma assinatura do Barão, né? É a música mais conhecida, também todo mundo conhece.
Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar.
Note que é mais uma banda Zona Sul, Rio de Janeiro, tá? Não é uma banda underground, banda de subúrbio, não. Família do Frejá, família de gente bem relacionada, de políticos. A família do Cazuza, o pai dele era diretor da gravadora, né? Então, sem comentários. É, o pessoal da Blitz idem, todo mundo Zona Sul, todo mundo... Então, assim, esse Rock Brasil, anos 80, começado aqui no Rio de Janeiro, ele é um rock classe média, sim. É um rock de todo mundo bonitinho, todo mundo bem alimentado, todo mundo com instrumento bom, tá? Não é uma parada assim, porra, isso aqui nasceu do porão. É, não. Então, assim, essa explosão toda que aconteceu, muita gente acha que... Que assim, que tinha um movimento por trás, o pessoal tocando pra caramba e... Não, tudo aconteceu assim, de uma maneira absolutamente explosiva. Surgia uma banda, depois pintava outra. Se você pegar aqui, por exemplo, o Kid Abelha, né? Pintura íntima essa. Vocês podem pegar as capas assim, dos discos e as bandas em si. Você vai ver todo mundo branco, carinha de Zona Sul. Sacou? E pra quem tá na geração de 30 ou 20... que não sabe o que significou isso. Isso era assim, você tinha basicamente 12 estações de rádio assim, de FM principais, e você podia ouvir isso em todas as estações, todas, tá? Não existia sertanejo como hoje em dia existe, esse padrão universitário. Sertanejo era Sérgio Reis. Era coisa assim bem específica mesmo, sabe? Ah, samba, pagode, não era. Porra, o que é hoje? Você tinha um famoso samba ali de raiz, tocava no rádio também, não agredia ninguém, né? Não agredia ninguém, tinha isso. Então, nos 80, assim, foi uma época muito rica. E você escutava, por exemplo, esse hit, né, essa pintura íntima, em qualquer estação de rádio. Tem um artista que hoje em dia ele não é muito lembrado, só que eu sempre fui muito fã dele, eu era pequeno, que é o Léo Jaime. Né? O Léo Jaime, ele é um cara talentosíssimo. Pô, isso aqui, cara, isso aqui tocava em tudo que é festa. De acordo com Nelson Motta, ele é o melhor cantor do rock Brasil. Esse é o Sete Vampiras, né? É, isso arrebentava, isso era impossível fugir dessa música em qualquer lugar. É, você tem Paralamas, que é uma banda de Brasília, mas não é, né? Radicada aqui no Rio, uma banda carioca também. Né? Isso aqui é o primeiro grande clássico dos Paralamas. E de novo, peguem as capas dos discos, olhem geralmente o verso que tem a banda. Tô falando pra pegar a capa de discos, porque siga não tem mais disco, tem que ser online, né? Procura no Google e vocês vão ver o seguinte, padrão, tá? Todo mundo classe média alta. Paralamas, idem. Então, esse é um reggae, um ska, basicamente, chupado de qualquer música do The Police, que é a banda que o Herbert Viana idolatra até hoje. Então, se vocês escutarem uma música do The Police, tipo 82, 83, e pegar essa música, esse foi meu primeiro disco que eu ganhei de rock. Meu tio que me deu de presente, por conta dessa música, que chama Óculos. Hoje em dia eu não gosto muito mais assim, essa música pra mim já deu. Eu tô ficando só no Rio, né? Reparem que é só Rio de Janeiro rolando. Tem um motivo, que eu vou fazer um outro programa, o próximo vai ser sobre São Paulo, que não tem nada a ver com o nosso rock aqui do Rio. É tudo bem diferente, né? Em todos os sentidos. A gente pula aqui pro Biquíni Cavadão, que eu adoro. Tá indo super nativa até hoje, assim, sabe? Criaram novas energias depois de um tempo, sumiram durante um período, mas hoje em dia estão super bem. Preste atenção que não tem, assim, guitarra distorcida, sabe? Não tem nada muito proeminente no sentido de guitarra. É tudo bem escondido, é tudo bem clean. Você pega muito pela letra, refrão. Todas as músicas são marcadas, assim, de uma forma bem parecida nessa época. Eu quero pular... Peraí, eu tô catando aqui a música, porque é tanta coisa que eu coloquei... Que até eu fico perdido de vez em quando. Ó. Isso aqui é o João Penca e seus Miquins Amestrados. Ah, mas isso não fez muito sucesso. Cara, isso fez muito sucesso. É um rock de deboche. Essa música, por acaso, não é. Essa música é muito legal. As minhas notas sempre são... E essa música conta uma historinha. Canta uma historinha, ó. Ela conta uma historinha muito legal. Eu escuto essa música até hoje. Olha a guitarrinha abafada marcando, ó. Então tinha o João Penca e seus miquinhos amestrados, é o tamanho do nome da banda, e tinha, tipo, o concorrente, né, que não era tão concorrente, que os dois, assim, arrebentavam, que era o Dr. Silvani e Companhia, que era só besterol também. Isso aqui é muito bom, cara. A gente vai pegar um carioca que não é carioca, que é o Richie, né? O Richie do Menina Veneno. Ele, ó. Mas encontrei você aqui. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração. Pra quem não sabe também, esse disco do Richie é de 1983, tá? O Rich desbancou o Roberto Carlos em vendas. Assim, esse é absolutamente o maior sucesso dos anos 80, é esse disco do Rich. Acho que junto depois vem o RPM, né, assim, que foi um caso à parte também. Mas o Rich, ele é inglês, ele veio para o Brasil nos anos 70 e montou uma banda de rock progressivo com o Lobão, viajou com a Rita Lee, os Mutantes. Aprendeu português, é casado com uma brasileira. E esse primeiro disco do Rich, ele é um sucesso absoluto, claro, por conta de Menina Veneno. Mas essa música que tocava muito, né? Tocavam todos em simultâneo. A gente já falou no Lobão duas vezes, né? No começo do programa, como baterista da Blitz. Como... fazendo parte de uma super banda com o Rich, o Lulu Santos, né, que chamava o Vimana. Então vamos colocar aqui o Lobão com o Decadança, Vec Elegância. O Lobão tem fama de maluco, o Lobão tem fama de arruaceiro, e ele até isso tudo. Só que assim, pra mim, eu, Léo, esse é meu artista preferido anos 80. Assim, não dá pra bater nessa geração que eu tô descrevendo aqui. Por tudo, letra, rebeldia, tudo. Em qualquer outro lugar do mundo, principalmente Estados Unidos, um Lobão seria um puta de um rockstar, sacou? Ele teve, eu nem sei quantos hits, assim, basicamente 20 hits, assim, número 1. Se vocês entrarem na discografia do Lobão e olharem, fizerem um apanhado, vocês vão sacar assim, você fala, cara, esse cara teve muito sucesso. Também tá nativo até hoje, tá com uma turnê nova agora de 50 anos, porque ele trabalha profissionalmente como música desde adolescente, basicamente. Basicamente não, acho que desde adolescente sim. Então, um cara que tá nativo há 50 anos, toca tudo. Os últimos discos dele, assim, ele gravou todos os instrumentos, produz. O cara é um cérebro, o cara sabe tudo de timbre, letra, montar música, história musical. Assim, eu acho o cara mais inteligente da geração. Por ser o mais inteligente, eu acho que ele é o mais incompreendido. Eu sou fã de Lobão. A gente pula aqui pra banda Metrô com Johnny Love. Pô, que isso aqui era tipo o lado B do Rock Brasil, sabe? Fazia sucesso, tocava no programa de como é que chama? De calouro, calouro não, de super hits, assim, né? Que tocava domingo, meio de semana, quarta-feira, Globo de Ouro, o pessoal ia cantar. Mas isso aqui é um lado B. Ah, eu não sei o que é o lado B. Né? O lado B é o seguinte, tu tinha um disco com dois lados. Então, geralmente, no primeiro lado, no lado A, você tinha a música de trabalho. E música no lado B, música mais assim, que não seria tocada no rádio. Então, essa banda era uma banda que tocava no rádio, mas não era uma banda segmento A, né? Como sei lá, Paralamas, etc., Barão. Então, era uma banda B. Não dizendo que era ruim, muito pelo contrário. Essa música é perfeita. Esse é o Johnny Love, né? E fechando esse bloco de hoje do programa, vou colocar uma super banda, né? Uma banda que... maior estouro, assim, instantâneo da história do rock Brasil, que é o RPM. Esse é o Olhar 43. Muita gente demoniza o Paulo Ricardo, não gosta e tal. Não coloca como referência, mas assim... isso aqui, quando saiu, não dá pra explicar o que foi isso aqui, sabe? Não é à toa que a banda durou muito pouco. Se eu não me engano, o RPM, a primeira leva, foi até 89, de 84, 5 que saiu essa música aqui, basicamente, até 89. Porque o sucesso foi tanto, então eles não conseguiram repetir o sucesso desse primeiro disco. E é óbvio que eu tinha. Nessa época, ó, você que tá ouvindo aí, nosso público, ele... ó, gente ouvido no mundo todo. Todo o Brasil. Então o público, eu sei que ele varia, no grosso, de 20 a 40 anos. Você que tem 20, não dá muito para explicar como é que era. Mas você saía, comprava o disco, ouvia o disco todo, gravava as letras, esperava um clipe no Fantástico. Né? Não tinha MTV, não tinha nada online, não tinha streaming. Comprava revista para ver o artista, ver a roupa do artista, quem o artista namorava. Então hoje em dia, assim, tudo isso mudou. O Paulo Ricardo continua na ativa, muito bem por sinal, né? Só tocando hit, sucesso, e tá tudo bem. Ah, o cara toca música de 40 anos atrás, toca, porque a música dele tá viva. Então esse papo de, ah, toca música velha, não tem uma música nova, tu quer ouvir a música nova? Você que vai ao show, você quer ouvir uma música nova? Não, você não quer. Você quer ouvir a música antiga, você vai no show pra isso aqui. Então não tem esse papo, que o cara parou no tempo, é o baile da saudade e bababá. O cara tá trabalhando, o cara lança uma música nova aqui e ali, trabalho solo, trabalho mais pop, trabalho mais introspectivo, mas assim, é o Paulo Ricardo, cara. Isso aí é outro cara inteligentíssimo. Sabe? Então assim, vamos bater palma. Esse é mais um Por Trás da Música comigo, Léo da Flor. Nós somos ouvidos em mais de 60 países, em todo o Brasil. Mais de 1 milhão de ouvidas, audiência constante e crescente. Coloquem para seguir no Spotify, no Apple Music, Deezer, nem sei mais onde, nas rádios. Muito obrigado, é isso aí. Esse é o RPM com Paulo Ricardo, o Olhar 43.